Meu bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, o meu bom dia a todos. Temos entre nós, para, enfim, no âmbito da apreciação da especialidade do projeto de lei 506, esta audição foi proposta, eu penso que em conjunto, pelo PSD e pelo CDS. Por isso, se porventura todos os grupos parlamentares concordarem, nós daríamos primeiro nesta, daríamos primeiro ao PSD, em segundo ao CDS e depois iríamos aos partidos da oposição. Na segunda, que também é proposta conjunta, então daríamos primeiro ao CDS e depois daríamos ao PSD, se porventura estiverem de acordo com esta metodologia. Então, uma vez que estão de acordo, passávamos então agora a cumprimentar o Sr. João Palmeiro e o Vítor Brás, na qualidade de representantes da Associação Portuguesa de Imprensa no âmbito da discussão do projeto 506/12. Enfim, para além do gosto que tenho em cumprimentá-los, na verdade é sempre um gosto tê-los entre nós, simultaneamente dizer-vos que provavelmente já conhecem a grelha, os senhores têm para fazer a apresentação até 10 minutos, e depois cada um dos partidos tem 5 minutos e têm da vossa parte de imediato, uma resposta imediata. Se porventura estiverem de acordo, peço-vos, enfim, um rigor tanto quanto possível, porque eventualmente já temos a seguir, porque provavelmente, confesso que na esperança daquilo das novidades que nos trazem, acho que nós como deputados aprendemos todos os dias. Sinceramente, se porventura deixássemos isto em roda livre, sinceramente, se calhar ficavam cá até ao almoço, com toda a franqueza. E isto para lhes dizer a importância e o interesse que os meus colegas deputados têm dado a estas audições. Acho que têm sido muito interessantes. Eu não sou um especialista na matéria, mas sinceramente sinto que tenho sido preso, enfim, pelas propostas que foram apresentadas pelos diversos grupos, e acho que tem sido uma mais-valia. Então, se porventura, enfim, está tudo preparado, eu daria a palavra de imediato, enfim, não sei, a um dos representantes, não sei se vão utilizar ou como entenderem.
Sim, senhor.
Então, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bom dia, senhores deputados. Tenho, como sabem, não só muito gosto de estar aqui, como tenho um compromisso com esta comissão de ficar dentro dos 10 minutos. Tem sido uma constante luta entre mim e os presidentes desta comissão e, portanto, no início desta legislatura eu comprometi-me a ficar dentro dos minutos. Não fiquei uma vez, mas depois fui ficando gradualmente, de maneira que agora acho que já tenho essa obrigação cumprida. Por outro lado, o facto de estar aqui no fim de uma quantidade de audições de entidades representativas do setor sobre esta matéria, por um lado facilita-me as coisas, porque é fácil dizer, já tudo foi dito, já disseram, para não correr o risco de estar a interpretar, mas por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, creiam-me que é aliciante andar à procura de qualquer coisa de novo, de qualquer coisa que seja de facto um contributo e não seja só repetir aquilo que já foi dito. Escuso-me naturalmente de dizer que é a Associação Portuguesa de Imprensa, na medida em que todos os senhores deputados já nos temos visto e encontrado e, portanto, estão conscientes disso. E imaginem que ontem, quando eu estava, de facto, perante as minhas cogitações sobre como é que ia preparar aquilo que vos iria dizer hoje, recebemos na Associação um telefonema de um jornal chamado Renascimento de Mangualde. É seguramente um pequeno jornal que fazia uma pergunta que era: nós vamos ter que publicar no jornal aquela obrigação de dizer quem são os proprietários do jornal, e queríamos saber se a obrigação é em relação aos proprietários que têm mais de 10%. E a resposta foi sim, é o que está na lei de imprensa, com certeza, façam um favor, é isso. Mas eles insistiam com a pergunta. E, a certa altura, nós temos uma: mas então, o que é que se passa? Vocês têm muitos proprietários, como é que é? Não, é que nós temos proprietários que não têm 10% e que querem que o nome deles venha lá num jornal como proprietários do jornal. Bom, quando me deitei ontem, pensei: ora, aqui está uma maneira muito extraordinária e um pouco diferente de abordar este tema amanhã na comissão. E confesso-vos que adormeci um bocado à procura de como havia de escrever um script de uma história que seria essa mesmo, o proprietário do jornal, que queria que todos soubessem que ele era proprietário do jornal. Porque este exemplo que, se eu tivesse vindo à comissão há 3 semanas, ou quando começaram as audições, não o teria para contar, porque isto aconteceu mesmo ontem. Aliás, hoje, quando passei na associação, antes de vir, havia mais 3 ou 4 pedidos de esclarecimentos de jornais que, tendo que publicar a lista dos seus proprietários, queriam saber se já tinha havido alterações, não tinha havido alterações, enfim, porque toda a informação sobre esta matéria mexe. E eu o que queria começar por vos dizer era que a questão da transparência da propriedade hoje, no mundo digital, é, como o próprio mundo digital sugere, apenas um vetor dos que, em termos de influência sobre aquilo que é o papel fundamental do Estado e das instituições representativas dos cidadãos a nível político, como é a Assembleia da República, têm, que é assegurar o pluralismo e a diversidade na produção de conteúdos. E, portanto, sendo apenas um, eu o que procurei foi tentar partir de um ponto que era: mas porquê é que durante tantos anos esta questão teve tanta importância? E não sei se os senhores deputados já repararam que a importância desta matéria da transparência da propriedade aumenta quando estamos em estados em que a importância do serviço público é maior. Nos Estados Unidos e no Brasil, onde o serviço público é diminuto, é praticamente residual, não existem leis. Eu sei que no Brasil, recentemente, na eleição da Presidente Dilma, voltou a fazer uma promessa que o Presidente Lula tinha feito no seu último mandato, de preparar uma entidade reguladora para os mídia, que não existe. Mas como não existe também nenhuma regra no Brasil sobre limites de propriedade. E, neste momento, nos Estados Unidos, isto é uma matéria que só se põe em termos de mercado. Nos Estados Unidos aplica-se uma regra que é: só estão sob vigilância os meios que têm a maior parte das audiências, ou seja, estão os meios que são, por exemplo, os 20 maiores de um Estado que tem mais do que uma determinada população, ou que são os 8 maiores em Estados mais pequenos, e só se aplica a esses. Ou seja, a preocupação está, ou tem estado, não na transparência, na perspectiva do conhecimento de quem é, mas na perspectiva daquilo que se chama ainda hoje a propriedade cruzada, ou os investimentos cruzados nos mídia. Ou seja, nos Estados Unidos o que é impossível é que o proprietário de um jornal com uma determinada dimensão numa determinada localidade seja também proprietário de uma estação de televisão ou de uma estação de rádio. É isto que se traduz como conceito de transparência, que depois nos países, nos Estados europeus que criaram o desenvolvimento do seu sistema de mídia muito baseados a partir do serviço público, ou seja, a partir, sobretudo em termos de televisão, da partilha do serviço público, o que nós temos é uma visão muito relacionada com essa partilha. Ou seja, a nível da imprensa encontramos muito pouca, para não dizer nenhuma, legislação deste conceito de transparência. a nível do audiovisual encontramos regras que, em alguns casos, são muito fechadas em termos dessa propriedade. E, para terminar esta minha primeira intervenção, queria apenas alertá-los para um risco que me parece importante nesta matéria, que é, estando muito em uso o benchmarking, portanto, no fundo, a utilização de informações que vêm de outros Estados-membros, de outros países no mundo, como eu, aliás, próprio fiz, queria lembrar-vos duas coisas. A primeira coisa é que alguns países, como a Alemanha, nesta matéria, são um conjunto de lenders, ou seja, na Alemanha, a lei em relação a esta matéria não é igual em todos os lenders. Portanto, existem diferenças substanciais que têm a ver com a tradição cultural, em alguns casos, ou com a tradição política, noutros casos. Ou uma matéria crescente, que eu não posso deixar de também sublinhar aqui, que é uma certa globalização dos suportes. Eu acredito que, com a importância que a língua portuguesa e que a economia que fala português terá no mundo, teremos seguramente uma edição portuguesa do Financial Times dentro de não muito tempo. Quando tivermos essa edição do Financial Times, naturalmente que o Financial Times não tem que ter uma empresa em Portugal segundo a lei portuguesa. Portanto, provavelmente nem será impresso, será numa primeira fase digital. Bom, e nessa altura, como é que nós encararemos a necessidade de conhecer ou de velar pelos princípios do pluralismo e da diversidade? Vamos dizer, o Financial Times é uma marca que tem um crédito, é uma marca que tem uma construção suficientemente forte para acreditarmos e para sabermos que é isso mesmo que eles vão fazer? O que quer dizer que soluções como aquelas que os nossos congêneres brasileiros têm proposto e estão a implementar, que têm regras de boas práticas em relação a esta matéria do pluralismo e da diversidade, compostos de vários elementos, são provavelmente a saída mais atual e mais adaptável para a questão fundamental que nós aqui vimos discutir. Senhor Presidente, está na hora.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Doutor, acho que está perfeito. Cabe dentro, por isso, sinceramente, parece-me que cumpriu. Eu dava já a palavra ao Sr. Deputado André Pardal, por parte do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Portuguesa da Imprensa, os seus dirigentes, o mesmo, Sr. Presidente. Nós, neste momento, estamos na discussão, na especialidade de um projeto de lei, deste projeto de lei do Partido Socialista. O PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, acolhe este projeto de lei, bem como esta matéria e a regulamentação desta matéria, com bom grado. Não existe para nós, no nosso entendimento, verdadeiro Estado de Direito sem liberdade de imprensa, e a liberdade de imprensa atinge-se com uma efetiva regulação dos seus, da sua propriedade, da sua transparência, tudo isso que o Sr. Presidente referiu. A própria Constituição consagra, no seu artigo 38, a liberdade e a independência da comunicação social, e é isso que tanto esta Comissão como o Grupo Parlamentar do PSD procura e procurará assegurar, tendo em conta, no nosso entender, são os princípios da comunicação social, a independência, a transparência e o seu pluralismo, que deve ser garantido. Também fazemos aqui um apelo, antes das questões mais concretas, para um consenso alargado nesta matéria, que eu acho que se reveste de tamanha importância, que deve ter um consenso alargado em termos partidários, o máximo do pluralismo partidário, aqui um bocado na senda do que deve ser as matérias mais sensíveis e matérias que não devem estar sujeitas tanto à trica política ou partidária, mas matérias muito sensíveis. Apenas uma nota, que para o Partido Social Democrata, tão importante como a questão da propriedade e da transparência dos seus órgãos, ou dos órgãos das entidades que detêm órgãos de comunicação social, são os fluxos financeiros. e, portanto, é uma matéria recorrente, os fluxos financeiros são muito importantes para nós. Relativamente às nossas questões, Sr. Presidente, em primeiro lugar, depreendo que conhece este projeto de lei, concorda com esta alteração neste momento e nos termos em que é proposta, e em segundo lugar, se é útil esta alteração neste momento. Também, ainda na questão da pertinência, entende-se que satisfaz, este projeto de lei satisfaz o objetivo de uma maior transparência e de uma maior regulamentação, ou acha que deve ir mais além? E relativamente a esta questão específica que eu referi do Grupo Parlamentar do PSD, para além da transparência da propriedade, entende que deve haver transparência também nos fluxos financeiros? Concorda? Não? Se tem alguma nota sobre o assunto. E uma última questão relativamente à relação com a ERC, ou seja, o próprio Ministro Poiás Maduro referiu várias vezes esta relação relação da ERC. Acha que as matérias que neste momento, as informações que os órgãos de comunicação social prestam à ERC são suficientes? Acham que poderão ser mais alargadas, mais abrangentes? Qual é que é a opinião da Associação Portuguesa de Imprensa sobre esta matéria? E termino por agora. Obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Dr. João Palmeiro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando pela pergunta sobre a pertinência. Bom, a pergunta sobre a pertinência leva-me a tentar colocar o problema neste nível. Esta iniciativa não está sozinha. Ou seja, estão a acontecer a nível europeu, por exemplo, desenvolvimentos, eu não estou a falar em iniciativas, desenvolvimentos, que vão fazer com que, no fim do ano, e, portanto, alguns no primeiro trimestre de 2016, nós vamos ser confrontados com indicadores sobre o pluralismo e a diversidade em Portugal. Estes indicadores estão a ser recolhidos por um grupo de académicos e um grupo de empresas, entidades da área da investigação e do desenvolvimento de programação digital, com um financiamento da Comissão Europeia e com a complacência da entidade europeia que agrupa os reguladores e que, aliás, aqui foi referido pelo Presidente da ERC na sua intervenção, na sua audição sobre esta matéria. E, portanto, quer queiramos, quer não queiramos, esta matéria, que é objeto hoje deste diploma, eu chamar-lhe-ia setorial concreto, vai ser objeto de um debate nacional, que incluirá naturalmente também os senhores deputados nessa altura, daqui a um ano. Neste momento, mais semana, menos semana, serão publicados os resultados de uma experiência feita em 9 Estados-membros da Europa, do qual Portugal não faz parte, o ano passado. E, portanto, e que representa o primeiro projeto piloto feito no âmbito da tentativa de responder à pergunta que o senhor deputado me fez, que é pertinente agora e o âmbito é suficiente ou não é suficiente. E este trabalho resulta já hoje de uma primeira discussão que ocorreu nos anos 2007, 2008, no qual eu tive uma participação muito profunda, porque nessa altura estávamos perante a utilização de 166 indicadores, dos quais a transparência da propriedade era apenas um. Eu repito, 166 avos daquilo que seria a influência da construção das questões do pluralismo e da diversidade. Bom, depois de uma grande luta, foram reduzidos a 34 indicadores. Portanto, o estudo feito o ano passado em 9 Estados-membros, que este ano vai ser alargado a mais 10, entre os quais Portugal, foi reduzido a 34 indicadores. E eu gostaria que os senhores deputados entendessem que a minha tentativa de resposta é de ficar dentro do tempo que tenho, ao dizer-vos o seguinte. Desses, a questão da transparência da propriedade dos meios é considerado um indicador económico, não é considerado um indicador legal. Ou seja, estes 34 indicadores estão divididos em três grandes áreas: legais, económicos e sociopolíticos, e a questão da propriedade dos meios de comunicação faz parte do mesmo nível de questões económicas que esses indicadores vão estudar e está acompanhado pela questão das audiências e do readership, portanto, da cobertura dos meios, está acompanhado pela questão que, de certa maneira, tem a ver com a questão dos fluxos, que é o número de setores nos quais as principais empresas de cada área da produção de conteúdos estão ativos, isto é, se estão ativos apenas num setor da produção de conteúdos e se estão ativos em outras atividades. Por exemplo, eu, para ser muito claro nisto, nós temos algumas publicações regionais e locais cujos proprietários têm atividades completamente diferentes daquilo que é o ser órgão de comunicação social. Fábricas metalomecânicas, produtores, há um jornal regional cujo proprietário é o maior fornecedor da BMW e da Mercedes em termos de componentes que são faróis, aros para faróis de automóveis e etc. E depois, para ficar dentro do tempo, a avaliação da qualidade da banda larga, a monitorização do papel dos mídias comunitários e, finalmente, a centralização do Sistema Nacional de Mídia. Ou seja, a questão da propriedade, depois de anos de discussão e de análise na Europa, está colocada hoje no âmbito de um setor de influência económica, portanto, não é legal, nem é sociopolítica, e é nesse âmbito que está a ser avaliada, já foi em 9 Estados-membros, e está a ser avaliada em mais 10 neste ano, entre os quais Portugal. Portanto, eu gostaria que percebesse que a minha resposta é sim, é muito importante do meu ponto de vista estarmos aqui a discutir este projeto e esta proposta, mas não podemos esquecermos que tudo isto está a acontecer ao nosso lado agora, não é no futuro, é neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Palmeiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul Almeida, por parte do Centro Democrático Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar.
Dizer uma coisa, eu não me esqueci da pergunta sobre a ERC, juntarei a seguir a minha resposta a outra pergunta. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a delegação da Associação Portuguesa de Imprensa, na pessoa dos dois dirigentes aqui presentes hoje. Dizer que ouvi com muita atenção as explanações do Sr. Dr. João Palmeiro até este momento e reafirmar, enquanto partido que compõe a maioria, o representante do partido que compõe a maioria que apoia o Governo, que neste sentido, e bem, há uma convergência no essencial com a proposta de lei do Partido Socialista e entendemos que devemos trabalhar em conjunto e que este é um ponto de partida e de enriquecimento dessa proposta e de complementaridade dessa proposta e que nos revemos na maioria dos termos que nela são enunciados e que este trabalho de audições, que este trabalho de aprofundamento visa precisamente isso, visa o aprofundamento possível e que a lei que resulte, que a sua forma final seja, como se pretende qualquer lei, um instrumento que perdure no tempo, que seja eficaz e que nos sirva pelo maior período possível. Eu ouvi com atenção aquilo que o Sr. João Palmeiro disse e é importante. Eu acho que há um consenso nesta Assembleia e no que tem sido discutido nesta Comissão quanto à necessidade de escalpelizar da melhor forma possível a transparência da propriedade dos órgãos de comunicação social. Entendemos que é um fator económico, de facto, como disse, mas é um fator económico que pode ter repercussão na questão editorial e na questão de conteúdos e pode, de alguma forma, condicionar a diversidade e a transparência e a pluralidade que todos queremos e que todos temos o direito de exigir aos órgãos de comunicação social. Mas mais do que isto, ou tanto quanto isto, e já aqui foi dito, é importante analisarmos, os jornais não dependem, a comunicação social, os órgãos de comunicação social, na sua generalidade, não dependem só da propriedade, dependem de muitos outros fatores e há muitas outras condicionantes nesse aspecto. Os fluxos financeiros são uma, as receitas de publicidade são outra, portanto, tudo isto deverá ser analisado e tem sido aqui falado. O que eu pedia, dado o conhecimento que a Associação Portuguesa de Imprensa tem, dada a dinâmica que lhe conhecemos e reconhecemos, de que forma, numa avaliação daquilo que tem sido o trabalho a nível internacional nesta área, dada a observação permanente que a Associação Portuguesa de Imprensa faz desse trabalho. Focou-nos aqui o caso do Brasil e dos Estados Unidos, é interessante, compreendo, mas também, como disse, com a condicionante de serem países praticamente sem serviço público de rádio e televisão, por exemplo, com uma componente privada muito grande, característica deste tipo de mercados, diferentes do nosso e, portanto, com detalhes obrigatoriamente que levam a regulação e a legislação completamente diversa. Agora, dentro do espaço europeu, na comunidade em que nos inserimos e de países com um perfil análogo, de que forma vê a Associação Portuguesa de Imprensa e de que forma pode contribuir para este debate, acrescentando mecanismos que tenha conhecimento que já estão em prática, que tenha conhecimento que estão a ser testados com sucesso, para enriquecer este processo legislativo, porque é isso que estamos aqui a fazer, também uma discussão de ideias e há uma abertura dos partidos a ouvir as diferentes associações aqui, senão não faríamos estas audições. Portanto, estas audições são precisamente para fazermos um caminho. E nesse sentido, saber, num momento em que sabemos que, por exemplo, em relação à banca, há também uma preocupação legislativa nesta casa de corrigir, de dar mais transparência, de aprofundar o escrutínio público. Saber, no caso da imprensa, de que forma o podemos fazer. Já tivemos aqui, e eu registro, por exemplo, o contributo do Presidente da CMVM, o Dr. Carlos Tavares, no sentido de fazer a analogia entre aquilo que é ou que são hoje as obrigações de uma empresa cotada e aquilo que é a praxis na comunicação social. Eu gostaria de ter da parte dos senhores, no seguimento daquilo que o Sr. João Palmeiro nos tem dito, este contributo de diversidade de medidas alternativas ou complementares àquilo que está neste momento em cima da mesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. João Palmeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Começando por agarrar na questão que ficou em suspenso da ERC, eu queria dizer-lhe que a Associação Portuguesa de Imprensa, desde há muito tempo, que tem uma posição pública de que é a de que a regulação, em todos os setores em que haja regulação, na medida em que a regulação é, do ponto de vista da entrega do poder e das responsabilidades do Estado, a uma entidade mais ligeira do ponto de vista da sua organização e mais flexível na sua intervenção, é um modelo de governação moderno e adequado, do nosso ponto de vista, aos tempos do mundo digital, mas que essa regulação tem que ser forte. Porque se essa regulação não for forte, acontece aquilo que eu digo, que é a resposta à pergunta de como é que é a questão de aquilo, a informação que se envia para a ERC. Eu diria, quanto mais informação mandar para a ERC, mais entope a ERC e menos se sabe. Isto é muito claro, a aplicação em Portugal. E depois temos que ir para tentar perceber porque é que questões como o portal da transparência, da propriedade, etc., foram lançados já há algum tempo pela ERC e para o qual, por exemplo, nós nos disponibilizámos a cooperar e a contribuir e a ajudar que os elementos que lá estivessem fossem elementos utilizáveis, continua hoje com as mesmas 10 empresas que tinha quando foi lançado, já não sei se há 5, se há 6 anos, já não me lembro, mas foi por aí, e mais, aquilo que lá está hoje em dia está desatualizado, porque já morreram pessoas cujo nome está lá, e outras empresas já foram vendidas e já foram transformadas, portanto, não só é incompleto, como se alguém fora de Portugal for consultar aquilo, é enganador. Portanto, eu isso acho que é muito complicado quando se está a atribuir a uma entidade reguladora competências que ela não tem possibilidade, seja pelas razões que forem, de as desenvolver. E, portanto, a minha questão e a minha resposta em relação a esta matéria da ERC é esta. Com certeza que se deve dar toda a informação, mas é preciso perceber para que é que essa informação serve, porque se é só para dar, isso para as empresas representa custos, porque têm que ter pessoas para poderem dar essa informação. Seguindo para a questão da CMVM, desde os tempos do professor Teixeira dos Santos, que a Associação tem uma relação muito próxima com a CMVM e orgulhamos-nos de, quer com o professor Teixeira dos Santos primeiro, quer hoje em dia com o Dr. Carlos Tavares, termos sido capazes de evitar excessos que transposições de diretivas como aquela que tinham a ver com a transparência do mercado das ações poderiam ter trazido ao mundo que nós representamos. Não é segredo nenhum que trabalhámos inclusivamente com a CMVM muito sobre um caso concreto que tinha a ver com a valorização de determinados jogadores do Benfica que teria sido obtido através de notícias que, não são jogadores, eram ações do Benfica que teriam sido, eu peço desculpa, mas eu é que tenho esta discussão futebolística aqui com o Vítor e como sou um leigo de futebol, às vezes digo coisas que não são as que eu quero dizer. Mas a questão era das ações do Benfica, não sei se lembra de uns dinheiros que vinham de Macau, uma história assim genérica, as ações do Benfica e depois do Sporting e depois do Porto, num dia subiram uma loucura e depois afinal não havia nada e as pessoas perderam o valor que tinham investido, porque estavam convencidos que as notícias que tinham vindo eram verdade, ainda por cima vinham em jornais desportivos que têm um altíssimo nível de credibilidade neste tipo de públicos. Portanto, aqui também para lhe dizer que fomos capazes de, apesar de casos como este, que são, eu diria, raros, exceção em Portugal, fomos capazes de encontrar com a CMVM uma situação equilibrada nas obrigações de transparência das relações que existem entre os produtores de conteúdos, e aqui já não estamos a falar dos donos só e apenas das publicações, mas entre os produtores de conteúdos e os assuntos que tratam e os públicos que os leem. Curiosamente, os nossos colegas brasileiros incluem nas obrigações de transparência das empresas a política de emprego e de trabalho. É muito curioso, não conheço outro sítio no mundo onde se exija que a empresa faça um disclaimer, portanto um statement público, isto hoje está mal em termos de palavras, peço desculpa, mas sobre como é que contrata os seus jornalistas, não é quanto paga, nem de que forma, é como é que contrata os seus jornalistas ou os seus produtores de conteúdos, também, como é que os contrata e, quando os contrata, não tem que dizer se eles são donos de ações ou não são, mas quando os contrata, se tomou conhecimento de se têm carteiras acionistas ou se há empresas em que são, em que têm propriedade de alguma coisa. Portanto, isto para reforçar um pouco esta ideia de que nós estamos, ao tocar nesta matéria, perante uma complexidade que, do meu ponto de vista, deve ser tratada e deve ser encarada, mas que deve ser com tempo, eu diria, e com, no fundo, uma abertura muito grande como aquelas que os senhores deputados aqui têm trazido, não fugindo à questão que o Sr. Deputado pôs, mas como já estou 45 segundos para lá do meu tempo, a questão dos fundos financeiros encontrarei um momento para, com a autorização do Sr. Presidente, falar dela.
Com certeza. Muito obrigado, Sr. Tem a palavra, por parte do Partido Socialista, a Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo também por cumprimentar a Dra. João Palmeiro e a Vitória Braz, agradecer a vossa presença aqui. De facto, estas audições são um bocadinho sui generis, porque eu penso sobre este projeto em concreto já muito debatemos, quer dizer, ou aqui na Assembleia em conjunto, ou até em contactos que o PS naturalmente fez na elaboração do seu próprio projeto. Lembro até uma conferência que foi organizada aqui na Assembleia antes da apresentação do projeto para discutirmos justamente esta matéria. Portanto, eu não vou alongar muito sobre a questão do projeto, mas quero, no entanto, relembrar qualquer coisa que me parece importante, porque partimos do princípio que toda a gente conhece o projeto, porque ele já tem sido muito debatido, mas importa lembrar, e que, no fundo, lembrar sobretudo uma recomendação do Conselho da Europa de 94, onde a questão da transparência da propriedade dos órgãos de comunicação social já era uma prioridade. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que dizer, e entendendo perfeitamente as suas preocupações, até de atualização, é que para já nós estamos 21 anos atrasados ao nível da transparência dos órgãos de comunicação social. Portanto, qualquer comparação com o estrangeiro temos que ter em conta, quer dizer, que eles partem do princípio que essa transparência já existe e que nós não existe. E, portanto, isso parece-me essencial. Aliás, essa questão da transparência, queria só salientar, porque há de facto um caso recente que foi muito interessante e que convinha também relembrar, que é o caso agora da divulgação pelo jornal O Monde do caso SwissLeaks e das reações que o Pierre Berger, um dos acionistas do jornal O Monde, teve sobre a publicação desse caso e, sobretudo, a publicação de nomes, no caso das pessoas das artes e artistas que estavam envolvidos. Qual é que é o interesse dessa polémica? É que o Pierre Berger tem, obviamente, toda a liberdade da sua opinião, mas o facto de ser um dos acionistas principais altera completamente a sua posição, e, portanto, os sindicatos jornalistas e os representantes jornalistas. Isto é, de alguma maneira, uma polémica saudável. Porquê que é saudável? É porque toda a gente sabe quem são os acionistas até ao limite. Portanto, o que nós podemos lamentar cá é que se tenha medo das polémicas, mas sobretudo que elas não sejam possíveis porque não temos o conhecimento global de quem são os acionistas. Portanto, não há aqui, para já, e neste projeto do PS, não há limitação, não alteramos as regras já existentes, as limitações de concentração, mas há sim um princípio básico que é defende-se o pluralismo e a diversidade combatendo a excessiva concentração, e só se combate a concentração com transparência, ou seja, tendo o conhecimento profundo da propriedade, e quando se diz isto, no fundo está-se a defender a liberdade editorial, basicamente. Eu tentaria simplificar desta forma. Mas há outra questão, há de facto a questão das declarações que foram feitas pelo Sr. Ministro, e que foram muito claras, e aqui voltamos à questão dos fluxos financeiros. Portanto, a minha pergunta no fundo centra-se exclusivamente sobre isso, e fui refrescar no fundo as declarações exatas do Sr. Ministro. No fundo, o que o Sr. Ministro disse numa entrevista ao DN, diz que o regime legal de transparência deve incluir disposições sobre obrigações de informações relativamente à titularidade. Bom, isso pensamos que nesse sentido o nosso projeto, mas acrescenta, incluindo por conta própria, por conta de onde, ou como mero usufrutuário do capital social, das entidades que exercem atividades de comunicação social. Primeira questão é que gostaria que nos dissessem se têm uma noção do que é este conceito de usufrutuário do capital social das entidades que exercem atividades de comunicação social, que aí temos alguma dificuldade de compreensão. Parece-nos eventualmente interessante, mas não temos a percepção. Em relação aos fluxos financeiros, há uma proposta muito concreta, que eu não sei se o PSD depois levará avante ou não, mas eu tenho que me seguir pelos dados que tenho. Em relação aos fluxos financeiros, diz, a informação deve incluir a relação das pessoas, singulares ou coletivas, que direto ou indiretamente tenham contribuído pelo menos com 10% ou mais dos créditos totais num exercício, ou que tenham contribuído com doações, subsídios ou apoios similares equivalentes a uma certa percentagem e aponta para os 20%. Aqui também gostaríamos de saber se, como é que acham que isto se pode concretizar e, no fundo, do que é que nós estamos a falar. Inclui as verbas da publicidade? Isso implicará uma transparência ao nível das empresas para dizer quais são as suas verbas em termos publicitários e de outras receitas para além das vendas? Isso são questões que nos parecem muito importante começarmos a olhar em detalhe até para podermos avançar. E eu peço desculpa, Sr. Presidente, os meus colegas foram curtos no tempo e eu, como sempre, ultrapasso um bocadinho. Queria só fazer uma pequena correção em relação à titularidade no nosso projeto. Não, o limite não são 10%, mas sim 5%. Portanto, podes avançar o Sr. Mangualde e dizer pelo menos até aos 5% é obrigatório. Pois eu penso que o resto é voluntário e acho que ninguém se ofenderá que seja publicado quem tenha 0,5%. Até saudamos de certeza. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. João Palmeiro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada, às vezes põe-me desafios muito complicados. E este de procurar dizer o que é que eu penso que é o ponto de vista do Sr. Ministro em relação a esta matéria, só não é de todo impossível na medida em que vou recorrer-me da única coisa que eu conheço que pode permitir-me dizer que acho que as questões que pôs querem dizer isto ou aquilo, que é o relatório sobre o futuro dos mídias na Europa, de que ele é consignatário e que foi publicado no fim de 2013, que esteve em consulta pública durante grande parte do ano 2014 e que no fim de 2014 foi objeto de uma conferência em Bruxelas para a apresentação e discussão desta matéria. E as duas ou três recomendações das 25 que o relatório tem, que encaixam nesta problemática, têm dois comentários que eu gostava de fazer. O primeiro é, quando este relatório esteve em consulta pública, este relatório teve cerca de 500 respostas de entidades a este relatório. Um deles foi naturalmente a Associação Portuguesa de Imprensa, a outra foi a ERC, fomos uma das 7 ou 8 entidades portuguesas e um cidadão português também que respondeu. A maior parte das respostas à consulta pública vieram de cidadãos. Cerca de 56% ou 57% vieram de cidadãos. E, dentro das que vieram de cidadãos, cidadãos polacos. Bom, e eu penso que é muito importante porque este é um exemplo fantástico de como, do meu ponto de vista, esta matéria deve ser analisada. Porquê? Porque na Polónia, 90% da imprensa é propriedade de empresas alemãs. Por sua vez, através de empresas polacas, recompram em alguns lender onde é mais fechado o modelo de concentração, recompram publicações alemãs. Portanto, em toda a Europa, em relação a esta matéria que esteve na consulta pública, houve um cidadão português e houve cerca de 300 cidadãos polacos, são estes os números, estão no relatório final, que se interessaram porquê? Porque sentem, porque entendem claramente que aquela matéria é uma matéria da sua preocupação. E isto, em Portugal, é completamente inaplicável. Eu não sabia como explicar isto e não ousaria explicar isto noutro sítio que não fosse aqui. Os senhores deputados nem sequer fariam uma conferência sobre este assunto. Quanto à matéria da questão que pôs sobre o que é que quer dizer aqueles que são beneficiários, usufrutuários. Bom, eu, do meu ponto de vista, e olhando para todas as coisas que estão, para todas as peças que estão no relatório, tem a ver com o facto de, crescentemente, e como os títulos, as publicações, os conteúdos estão agrupados em marcas, essas marcas poderem ser objeto de concessão. E, portanto, no fundo,
o investimento pretérito foi feito por um capital que nós não temos entre nós. Portanto, foram eles que tornaram determinadas marcas como sendo credíveis, importantes. E que depois são, a nível local, isto na Europa hoje em dia já quer dizer mais do que a nível nacional, mas são depois, a nível local, são geridos, são desenvolvidos por entidades que não têm nenhuma relação de capital com os proprietários que continuam a ser proprietários do título. São apenas localmente as entidades que colocam para aquele público um conteúdo, que é um conteúdo que tem uma parte que lhes interessa e outro que provavelmente é acrescentado ou terminado. Portanto, olhando para o relatório, esta é a única interpretação que eu consigo fazer daquilo que aqui está dito e que resulta um pouco da questão que eu vos levantei inicialmente, que é amanhã quando houver uma edição do Financial Times em português, como é que é? Quer dizer, o que é que nós estamos a querer saber? Finalmente, para voltar à questão dos fluxos financeiros. É uma matéria que, ao longo da minha vida, eu tenho visto discutir de muitas maneiras. Aquilo que me parece que, mais uma vez, está em causa, partindo do relatório, é a possibilidade de não permitir que um movimento que nasceu muito nos Estados Unidos, mas que hoje em dia se está a desenvolver também na Europa e que até em Portugal, eu devo-vos dizer que começo a sentir os primeiros sinais até a nível regional e local, que é o crowdfunding, não seja ele agarrado a título de crowdfunding, não seja ele agarrado por entidades que queiram obrigar, estou a obrigar entre aspas, os órgãos de comunicação social a tratarem de determinados assuntos, o exemplo que deu do Le Monde é um exemplo que todos conhecemos, a tratarem de determinados assuntos que de outra maneira os órgãos de comunicação social não teriam, pela exploração normal da sua atividade, do seu negócio, não teriam possibilidade de fazer. Ou seja, a maneira como tenho lido esta questão, lido e interpretado esta questão dos fluxos financeiros, é que, havendo indícios de um crescimento de que os cidadãos se podem interessar em contribuir de uma forma crescente para que os órgãos de comunicação social da sua escolha, daqueles em que acreditam, que têm a sua credibilidade, consigam ter condições para, do ponto de vista financeiro, desenvolver trabalhos que é do seu interesse de leitores e de cidadãos, que isto não seja agarrado por entidades que, a coberto deste objetivo, queiram, no fundo, estar a dirigir as capacidades de trabalho desses órgãos de comunicação social para objetivos que são deles próprios. Portanto, é a única visão que eu posso ter, na medida em que não acredito que se esteja a falar da publicidade, não acredito que se esteja a falar de empréstimos no sentido comercial da atividade empresarial, e aliás, como sabem, os próprios programas de apoio 2020 em toda a Europa, por exemplo, excluem que empresas que possam candidatar-se a programas nestas atividades o possam fazer para suportar a sua própria atividade. Portanto, eu posso pedir dinheiro para comprar novos equipamentos, não posso pedir dinheiro porque não tenho como pagar os salários no fim deste mês no âmbito destes projetos. Portanto, não consigo ver outra definição em termos desta matéria dos fluxos financeiros que não seja esta.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem a palavra o Sr. Deputado, João Ramos, por parte do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Associação Portuguesa de Imprensa. Já foram abordado um conjunto de matérias significativas, já explanou de forma muito clara aquilo que são as vossas posições e, por isso, aquilo que queria colocar, falo-lhe até de uma forma muito rápida. Primeiro, relativamente à transparência e à necessidade do conhecimento dos proprietários dos meios de comunicação, possivelmente já referiste que vou perguntar, mas ou eu não ouvi ou gostava que fosse mais claro nesta matéria, que é se considera que a legislação que existe já é suficiente relativamente a estas matérias ou é necessário legislarmos sobre isto e criar nova legislação para melhorar estes procedimentos. Relativamente à outra questão que gostava de colocar é na intervenção que fez inicial, falou no modelo de regulação noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos e no Brasil, e referiu que havia uma diferenciação em termos de dimensão em algum desses países nos modelos de regulação. E a questão é se entende que em Portugal isso possa ou não fazer sentido, até porque trouxe inicialmente o exemplo de uma estrutura pequena e que colocou um conjunto de dúvidas no sentido que se calhar há muitas outras que colocam em sentido contrário, né? na obrigatoriedade de terem que publicitar, e por isso se entende que em Portugal esta questão também poderia fazer sentido haver aqui diferenciação de obrigatoriedades em função também aqui da dimensão das estruturas das empresas ou dos órgãos. Depois, uma das questões que também referiu que tinha a ver com países onde há menos onde o público está menos presente nos órgãos de comunicação social, tem a tendência para também dar menos atenção às questões da transparência. Onde o público está mais presente, parece que foi isso que percebi da intervenção. Onde o público tem maior peso, estas questões da transparência têm maior importância. Se entende que isto é uma espécie de dúvida, mas também de reflexão sobre estas questões, é se isto se passa porque, à medida que os privados ganham mercado, como há uma experiência do público, onde, à partida, aquilo que é a transparência, pelo menos na propriedade, é muito mais clara, se há aqui a necessidade, se sente uma necessidade de impor também transparência no privado. E é esta obrigatoriedade que se pretende impor quando se passa no modelo ou se sai de um período em que o privado tem muito poder, passando para o público. Não sei se foi claro a ideia é perceber se havendo transformações naquilo que é a filosofia da propriedade, se isso também determina que haja maior preocupação ou não com a transparência. E por último, e para terminar, a questão, uma matéria que o PCP sempre coloca, que é aquilo que entendem da relação que há entre a transparência e a concentração. Nós também colocamos sempre a preocupação da concentração, porque entendemos, na nossa perspectiva, é um problema a concentração dos meios. Dados relativamente recentes, os que eu tenho de cor são de 2013, da ERC, que falavam em mais de 70% dos ativos estavam concentrados em dois grupos económicos, e se, na vossa perspectiva, se há aqui uma relação entre concentração, entre transparência e concentração dos meios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Dr. João Palmeira para responder.
conteúdos. Está virado para o lado da pluralidade e da diversidade. Não está virado, nunca esteve virado para o lado da organização económica ou da organização empresarial. Portanto, se tiver gosto, um dia posso-lhe mandar o mais simples desses trabalhos. E é tão curioso quanto isto. A única mudança de regime, e agora tem que ser deste ponto de vista, porque me estava a esquecer disso, a única mudança de regime em que isto não aconteceu foi com o Estado Novo. O Estado Novo nunca teve uma lei de imprensa. A lei de imprensa de 1910 esteve em vigor, amputada, de 1910, Revolução em 5 de Outubro, a lei de imprensa de 11 de Novembro de 1910. Portanto, esteve da mesma maneira que a Revolução em 25 de Abril de 74 e a lei de imprensa é de Março de 75. Eu acho que estas coisas têm que ser mantidas na nossa cabeça porque estão cá, fazem parte de nós. Portanto, isso não aconteceu com o Estado Novo. E todos sabemos o que é que não aconteceu com o Estado Novo. É que as liberdades não eram a preocupação do Estado Novo. Portanto, sempre que há uma alteração constitucional, acontece que é pré-existente. E depois isto tem uma questão, que é, como é pré-existente às Constituições, cria-se uma espécie de uma mitologia em relação a este tipo, a estes corpos legislativos, que são mexidos depois em leis laterais e são mexidos a propósito apenas de questões muito específicas. Não se procura construir, do meu ponto de vista, uma tradução legislativa que acompanhe, por exemplo, a evolução constitucional, seja ela qual for. Portanto, a minha resposta à sua pergunta é que a legislação que existe, pensando eu desta forma, é antiga e, portanto, tem que ser, no mínimo, trazida para uma atualidade, ainda que mais não seja de conceitos, conceptual, de frases, de palavra, de pensamento. Segunda questão que me pôs e que me permite deixar claro que o que eu quis dizer, e peço desculpa se não fui claro, foi que nas sociedades onde o serviço público existe com muito peso, traduz-se depois numa maior preocupação, numa maior importância nestas questões da transparência. Portanto, não é onde o público está só muito presente. É, não nos podemos esquecer que, à exceção da imprensa regional portuguesa, houve um momento em Portugal que a maior parte dos jornais diários portugueses eram propriedade do Estado. E os que não eram propriedade estavam intervencionados, portanto, era exatamente a mesma coisa. Portanto, aquilo que eu lhe queria dizer em relação a isso é uma coisa que me custa muito dizer, mas que, por dever da obrigação, tenho que o dizer, que é tudo aquilo que nós todos cidadãos pensamos não evitou a situação que eu só consigo qualificar, como já digo sempre hoje, olhem, eu agora sou idoso, não me preocupo em dizer estas coisas, com a situação vergonhosa do Jornal da Madeira. Eu já não sei mais o que é que posso dizer. Eu não sei onde é que faltam leis. Faltam leis? Não, não faltam. Porquê é que não se resolveu a questão do Jornal da Madeira? Porquê é que não se resolve a questão do Jornal da Madeira? Eu tenho ouvido dizer que se vai vender o Jornal da Madeira, mas o Jornal da Madeira não pode ser vendido. O dono do Jornal da Madeira não é quem diz que o vai vender. Quer dizer, portanto, é por falta de clareza da propriedade? Não. O Jornal da Madeira tem um único dono, que todos sabemos quem é. Não está escondido, não está posto noutros sítios. E, no entanto, é uma situação extraordinariamente complexa. Falámos aqui de fluxos financeiros. Outra vez, é um problema complicadíssimo. Mas estão escondidos? Não, todos nós sabemos de onde é que vêm os fluxos financeiros do Jornal da Madeira. Todos sabemos. Todos. Eu já fui objeto dos tratamentos mais licenciosos possíveis em artigos do Jornal da Madeira. Como? Quer dizer, eu quando chegamos aqui eu tenho imensa dificuldade quando se me pergunta que, mas Portugal é diferente dos outros, eu digo sempre, talvez depois de resolvermos o problema do Jornal da Madeira eu possa começar a pensar de outra maneira. Até lá. Depois, há mais dois ou três casos, Sr. Deputado, mas são,
são relativamente pequenos e vão por arrestamento. Vão por arrestamento? Vão por arrestamento e a situação local é diferente. Estamos a falar no Diário do Alentejo, por exemplo, que é um semanário que se publica em Beja, e, infelizmente, aí sim há vários casos de, sobretudo no campo digital, de publicações que são propriedade através... Estamos agora a falar de um domínio muito pequeno, quer dizer, de um domínio muito local, mas que são propriedade de municípios do norte a sul do país, quer dizer, não são... Eu acho que estas coisas depois não têm a ver com partidos políticos, têm a ver com o pensamento de quem está à frente e de quem gera. Portanto, e que são situações que nós temos vindo a reclamar e temos vindo a dizer que não se podem manter durante muitos anos. E a lei atual, do nosso ponto de vista, é suficiente, porque a lei atual proíbe a propriedade de órgãos de comunicação social por estas entidades que são detentoras. Portanto, eu aí tenho, Sr. Deputado, grandes dificuldades em conseguir dizer que é melhor ou pior e como é que nós poderíamos resolver isto. Finalmente, transparência versus concentração. Eu diria que o próprio relatório europeu de que tenho vindo a falar é muito claro que a questão da concentração é uma questão que deve ser tratada em sede de concorrência. E que é em sede de concorrência que as questões relacionadas, e posso-vos dizer, por exemplo, que a Associação já tentou demandar em relação a alguns casos que aqui foram referidos em sede de concorrência intervenções. O problema é que o que está em causa, quer dizer, portanto, os valores que estão em causa para a incidência do mercado são demasiadamente pequenos para que, em termos de concorrência, tenham, no conceito empresarial geral, um relevo que seja suficiente para que a intervenção seja feita. Portanto, para responder claramente, eu considero que a questão da concentração é fundamentalmente uma questão da legislação da concorrência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. João Palmeira, dávamos aqui por terminada esta audição. Não. Terminada esta audição, agradecemos a vossa colaboração e, enfim, e penso que eventualmente, à semelhança do que tem acontecido, todas estas sugestões serão muito bem-vindas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputados, vamos imediatamente recomeçar. 2-3 minutos, está bem? 3 minutos. Entanto, vamos já convidar os nossos convidados seguintes, está bem?